Muito bem, muito boa tarde. Quero começar por saudar o Sr. Presidente da ANDE, Manuel António Pereira, o Sr. Jorge Saleiro, Diretor da Escola de Barcelos, e Irene Louro, da Escola de Santo António dos Cavaleiros. Muito obrigada por estarem aqui, ainda por cima alguns vieram de bem longe, bem como o Filinto Lima, Presidente da ANDAEP. Bem-vindo a esta audição por videoconferência. Espero que toda a parte tecnológica funcione bem, porque as novas tecnologias servem para isso mesmo, para nos aproximar e, apesar das distâncias, podermos falar uns com os outros. Saudar também todas as deputadas. Nós estamos hoje numa espécie de maratona ouvir um conjunto de entidades, porque não queremos deixar terminar esta sessão legislativa sem ouvir todas as entidades do setor, em matéria que reputamos da máxima importância. Este grupo de trabalho de descentralização de competências em matéria de educação foi criado nesta legislatura. É um grupo de trabalho novo e teve como grande objeto e âmago, em primeiro lugar, acompanhar aquilo que foram as transferências dos contratos de execução e depois dos contratos interadministrativos, e uma vez que está nesta casa também a reforma da descentralização, uma proposta de lei do Governo e projetos dos demais partidos políticos que se quiseram também associar e bem a esta reforma, com propostas diversas, mas que têm também o mesmo objetivo, entendemos que este grupo de trabalho também pode e deve, obviamente, acompanhar este assunto. A comissão competente para a questão da descentralização em particular é a 11ª Comissão, a Comissão de Poder Local, onde vai decorrer todo o processo de especialidade, após também um período de audições que decorreu e que terminou numa audição coletiva no dia 4 de julho. Este grupo de trabalho tem este foco, como digo, estas várias velocidades, e não quis descurar, obviamente, um tema tão importante e que está na ordem do dia, e por isso ouvir todas as entidades, de professores, sindicatos e demais agentes, porque essa é a missão principal do Parlamento, é uma missão de democracia de contacto, ouvindo quem está aqui, para depois podermos, de um ponto de vista político, ter a nossa ação mais esclarecida, porque precedida pelo vosso trabalho e pelas vossas competências, e uma ação mais qualificada. Temos ido ao terreno, temos visitado vários agrupamentos, falado também com os presidentes de Câmara que aderiram aos contratos interadministrativos, lançámos também questionários para aferir os aspectos positivos e negativos destes processos, e, no fundo, descentralizámos a nossa ação, não estando só aqui, mas indo ao terreno, como entendemos ser, de facto, também pertinente e adequado. Em termos de grelha de tempos, informar-vos que quer a ANDE, quer a ANDAEP, têm 10 minutos iniciais para, no fundo, dizerem de sua justiça em relação a estes processos e em relação a estas reformas, e depois as senhoras deputadas terão cada uma 5 minutos para colocarem as questões que muitas vezes saem também daquilo que foram as vossas intervenções ou comentários e reflexões que entenderem oportunas, e a palavra regressará de novo a vós para, em 10 minutos finais, fazerem também os vossos últimos comentários e observações sobre a matéria que nos traz hoje aqui. Eu daria de imediato então a palavra ao Sr. Presidente da ANDE, que dividirá o tempo, como entender, os 10 minutos iniciais, e depois então passarei ao Sr. Presidente da ANDAEP, Filinto Lima. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Antes de mais, saudações muito especiais às senhoras deputadas, e agradecemos a oportunidade que nos dão para estar aqui a falar deste assunto que tão importante é para nós e sobre o qual temos também uma opinião firmada. Cumprimento também o colega Filinto, em Vila Nova de Gaia. E, enfim, acho que valeu a pena o sacrifício de 25 fãs do Douro até aqui, com este calor horrível, mas acho que da Assembleia da República, e o assunto, enfim, independentemente das novas tecnologias, do nosso ponto de vista, valia a pena o sacrifício de aqui estar. Sobre o processo de centralização em educação, nós estamos a falar da escola pública de qualidade. E obviamente que também temos de falar das autarquias e do poder autárquico, que achamos que é talvez a conquista mais importante da Revolução de 25 de Abril, o poder autárquico, e nesse sentido, enfim, saudamos na pessoa dos seus deputados, os seus autárquias que aqui não estão, mas que merecem toda a nossa consideração. A escola pública, do nosso ponto de vista, deve ser independente, democrática, garantir a igualdade de acesso a todos, ricos ou pobres, estejam eles onde estiverem, ser uma escola onde os valores da justiça e da equidade sejam tidos em conta. E a educação, para nós, do nosso ponto de vista, é um desígnio nacional e não pode, em nenhuma circunstância, ser encarado como um desígnio municipal. Nós achamos que não fará muito sentido, do nosso ponto de vista, um conjunto de transferência de competências para as autarquias. E falo isto com a autoridade, entre comas, se me deixarem usar a expressão, de quem vive num concelho pobre do interior do país. Aliás, sei que prestam atenção a estas coisas, mas eu faço parte dos 308 municípios, contando com os insulares, só 127 têm mais de 20 mil habitantes, só 59 têm mais de 50 mil habitantes, 115 têm menos de 10 mil habitantes e 24 mais de 100 mil habitantes. Desses 24 que têm mais de 100 mil habitantes, tenho aqui dois representantes, a colega Irene Louro de Loures e o Jorge Saleiro de Barcelos. Eu represento um município que tem 20 mil habitantes, enfim, represento, quer dizer, sou o diretor de uma escola num município destes. E digamos que as realidades dos municípios, sejam eles de pequena dimensão ou de grande dimensão, são absolutamente diferenciadas e são diferentes. Falar de centralização em Lisboa, em Loures, ou em Barcelos, ou em Sinfãs, ou em Vila Nova de Foscoa, não é a mesma coisa. Digamos que as realidades político-partidárias das pequenas regiões, das pequenas comunidades, dos pequenos municípios, têm uma influência muito direta nas escolas. E, nesse sentido, digamos que achamos que não faz muito sentido fazer um processo de transferência em que se encaram todos os municípios da mesma forma, quando, afinal de contas, as realidades são diferentes. Educação é sinónimo de mais desenvolvimento e, por isso, enfim, do nosso ponto de vista, deve continuar a depender diretamente do Estado Central. E também achamos que, se queremos melhor qualidade na educação e na escola pública, vale a pena trabalhar para que as escolas tenham mais autonomia. Naturalmente, com controle, tudo bem, mas mais autonomia. E não podemos fazer depender a educação e a escola pública de qualidade, tal que eu digo que garante a igualdade, a equidade, não podemos fazer depender a escola pública de autarcas sensíveis ou menos sensíveis, de depender a escola pública de qualidade de ciclos eleitorais. E quando falamos dos pequenos municípios do interior do país, é disso que estamos a falar. É a sensibilidade em relação a muitas atividades ou instituições ou em relação à própria educação, depende. Há mais sensibilidade de 4 em 4 anos, digamos assim, as coisas são assim. E também há uma enorme apetência por parte de alguns senhores autarcas, com todo o respeito que temos por eles, de terem uma influência muito direta dentro da escola. E nos pequenos municípios estas coisas são diretas. Eu podia falar de mil exemplos, e os senhores também sabem disso, são pessoas informadas, de como a pressão de alguns autarcas, de alguns políticos, se faz sentir dentro das escolas, inviabilizando muitas vezes um trabalho feito com mais qualidade. Digamos que nos últimos 43 anos, de 64 para cá, talvez as escolas tenham sido o único espaço onde a política partidária não entrou. Digamos, dizemos isto com algum orgulho. As escolas, eu trabalho na escola pública há 39 anos, e digamos, são um dos poucos espaços onde a política partidária nunca entrou. E nós temos muito receio, com a descentralização que se pretende, que estes espaços passem ou deixem de ser os últimos espaços onde a política partidária se manifesta. Não temos nada contra os partidos, estão aqui representados os partidos, não temos nada, bem pelo contrário, contra os autarcas, são os nossos parceiros fundamentais no nosso trabalho, mas queremos proteger a escola de influências que nem sempre contribuem para a qualidade da escola pública, nem para o sucesso dos nossos alunos, e queremos proteger a escola de pessoas que nem sempre são as mais bem formadas, porque não temos que esconder estas coisas, que vem parar, às vezes, à política. E, de facto, e também quero mais uma vez dizer que a situação é bem mais complicada nos tais pequenos municípios do interior do país, onde estas coisas se fazem sentir com mais equidade. E para isto basta ver também o que aconteceu, por exemplo, em relação aos contratos de execução que foram feitos nos últimos 10 anos, com cerca de 100 municípios, não é? Onde os municípios assumiram a responsabilidade, já tinham o primeiro ciclo, e assumiram a responsabilidade de funcionários e dos edifícios de segundo ciclo. O que é que aconteceu? Temos dificuldades em alguns municípios, claro que há ótimos exemplos de municípios que trabalham diretamente com as escolas, sendo uma mais-valia fundamental para as escolas. Mas genericamente, perdão, as coisas não acontecem sempre assim. nem sempre conseguimos que haja sensibilidade e apoio direto, por exemplo, para pequenas reparações nos edifícios das escolas. Há uma burocracia brutal. Eu posso usar o exemplo da minha escola. Quando era da responsabilidade da gestão da escola, qualquer pequena avaria de uma persiana, de uma porta, de uma fechadura, de um vidro, nós resolvíamos no mesmo dia. Agora passam semanas e gastamos imenso tempo em chamadas telefónicas, em e-mails, a pedir ajuda, e as coisas não funcionam. Podemos falar também, portanto, falo em relação a reparações, podemos falar, por exemplo, também do processo das AEC, que são, em alguns casos, na maior parte dos municípios tais pequenos do interior, são da responsabilidade das autarquias. É claro que os agrupamentos têm, teoricamente, responsabilidades na gestão dos professores, dos contratados, nos horários, mas a verdade é que os professores, os técnicos, são colocados na AEC, são contratados pela autarquia, sem qualquer tipo de participação, a maior parte das vezes, por parte das escolas, que nem sequer são chamadas para isso. E a verdade é que as pessoas estão colocadas nas AECs, respondem a quem lhes paga e a quem os contrata, e de alguma forma não respondem às escolas onde são colocados. Isto cria aqui problemas de dupla tutela que viabilizam, em termos de gestão, o bom trabalho que as escolas fazem ou deviam fazer. Por exemplo, em relação à ação social escolar, quando as autarquias receberam, por exemplo, a gestão das cantinas, entregaram-nos de imediato a empresas. E neste momento assistimos a um processo, eu vou usar uma expressão que talvez não seja a mais correta, mas os seus dar-lhe-ão o valor que acharem que devem dar, há uma espécie de cartelização das empresas que fornecem refeições às escolas e a outras empresas. São as mesmas, no país inteiro. E a verdade é que cada vez nos queixamos que os nossos alunos não comem ou não gostam da alimentação que lhe é dada, aparecem logo três técnicos da empresa a provar que nós não precisamos nada do assunto, que eles é que estão certos. E é isto que vai acontecer, quer dizer, estas coisas são entregues à autarquia e a autarquia entrega imediatamente a empresas, seja às cantinas, seja à contratação de técnicos, seja, enfim. Em relação a funcionários, por exemplo, nos prolongamentos horários, as autarquias é que têm essa responsabilidade no primeiro ciclo, entregam a empresas, mesmo no interior do país, e depois as empresas colocam lá quem querem, sem qualquer tipo de competência em termos pedagógicos, a maior parte das vezes sem qualquer tipo de competência ou conhecimento para poder trabalhar com crianças, e a maior parte das vezes colocados por razões que eu me recuso agora aqui a comentar, mas que poderia particularmente falar de alguns casos que não havia necessidade nenhuma. E também acontecem coisas estranhíssimas, como por exemplo, foi-me reportado recentemente uma funcionária colocada por uma empresa, num prolongamento horário, que recebeu uma chamada telefónica de um senhor responsável do município a dizer-lhe que se fizesse parte da lista tal, como estava a tentar fazer parte, no próximo ano não ia trabalhar na escola. E ela falou com o diretor da escola, que sugeriu que pensasse na vida dela. E pronto, o que é que lhe havia a dizer? Estas coisas acontecem, e nos pequenos municípios acontecem, enfim, há exemplos que acontecem sistematicamente. Em relação aos transportes escolares, aconteceu o mesmo. As autarquias entregaram às empresas, e a verdade é que assistimos no país a uma situação, no interior do país, e volto a falar nos pequenos municípios do interior do país, que são mais dois terços da área do país, não há transportes escolares, há transportes públicos, porque é a única forma que existe para garantir transportes públicos em pequenas localidades, e os alunos andam a ser transportados como sardinha em canastra, quase muitas vezes sem qualquer tipo de condições, são pagos os transportes pela autarquia, que não faz qualquer tipo de controle, e as crianças muitas vezes correm seríssimos riscos, e muitas vezes, em municípios do interior, volto a falar, nos dias em que o povo, as pessoas vêm à feira, à sede do concelho, os adultos sentam-se nos autocarros e os meninos vêm em pé, por estradas de montanha, enfim, situações que podem saber. Em relação aos assistentes operacionais que passaram também para as autarquias, é outra situação complicada, trabalham connosco, mas quem os avalia é a autarquia, quem os contrata é a autarquia, situações de dupla tutela que de alguma forma inviabilizam um trabalho de qualidade, e enfim, nós achamos que estas coisas, enfim, não deviam acontecer. E também para falarmos dos contratos intermunicipais, daqueles 12 casos piloto, que foram estabelecidos em 2015, suponho eu, com alguns municípios, basta lembrar que num dos municípios, a primeira coisa que a senhora vereadora fez foi instalar-se dentro da escola, montar o seu gabinete dentro da escola e gera a educação desde o gabinete, passando por cima do diretor, contra a lei, porque ainda não foi revogada nenhuma legislação em relação à gestão das escolas. Enfim, é isto que estamos a falar e é isto que uma transferência sem qualquer tipo de cuidado de competências das escolas para os municípios pode vir a levar. Enfim, e depois há outras questões que têm a ver com a gestão específica dos municípios. Há municípios que têm uma gestão...
Eu pedi-lhe só que fosse concluído, porque já ultrapassou os 10 minutos, mas depois tem mais 10 no fim.
Sim, eu peço desculpa porque, de facto, estava a ver se o relógio ao lado, mas não vi. Ah, está lá abaixo, mas daqui encontro a luz, não vejo nada. Pronto, peço desculpa, eu podia continuar, ainda tenho mais umas coisas, mas continuamos a seguir, se me permitir.
Eu dava então agora a palavra ao Presidente da ANDAEP, que eu deixei de ver no monitor, mas penso que continua connosco. Sr. Presidente Filinto Lima.
Sim, sim.
Muito bem, tem agora então 10 minutos iniciais para tecer os comentários que entender oportunos sobre esta matéria que nos traz hoje aqui esta audição e mais uma vez desejar-lhes as boas-vindas.
Muito bem, muito boa tarde. Isto de facto é uma reunião descentralizada, o tema é mesmo esse. Eu estou aqui em Gaia, estou bem, gostaria muito de estar aí em Lisboa convosco, já estive em fevereiro, noutra comissão, mas neste momento faço muita falta à escola. As escolas neste momento estão assoberbadas de trabalho, a preparar com intensidade o próximo ano letivo. O meu agrupamento é um grande agrupamento, tem muitos alunos e eu de facto preferi ficar cá em Gaia, a ir a Lisboa, mas sou desde já os meus colegas diretores estão em Lisboa, sou também os seus deputados, as senhoras deputadas, que estão também aí na comissão, nesta comissão, e queria saudar muito em especial, se me permite, a minha professora de TIC, a professora Alexandra Antunes, e o vosso funcionário Nuno Alvim, que prepararam muito bem esta videoconferência desde amanhã. Nós, de facto, temos no sistema nacional, enquanto funcionários públicos, excelentes funcionários públicos, e é bom que se diga isto, muitas vezes atuando na penumbra e nós não nos damos o devido enfoque. Portanto, eu queria saudar estes dois funcionários, um da minha escola e outro da Assembleia da República. Em relação à temática que aqui nos traz, nós, de facto, percebemos que a nossa opinião peca por tardia. As escolas não têm sido muito ouvidas nesta temática, não são muito escutadas também nesta temática, nem nesta, nem noutras, diga-se de passagem, mas é bom que vocês nos ouçam. Isto percebe-se que é um contrato, portanto, é uma descentralização na área da educação, como também vai ser na área da saúde, na área da cultura, na área da segurança social também, e os contratantes aqui vão ser o governo e as autarquias locais. Primeira crítica, porque é que as escolas não podem ser aqui também contratantes? Não poderão fazer parte destes contratos. Depois também se percebe que aqui o grande protagonista é a Secretaria de Estado da Administração Local e o supervisor, se assim posso dizer, é o Ministério das Finanças. Este é o contexto, portanto, daquilo que está a acontecer. Quais são os pontos fortes ou quais devem ser os pontos fortes para que este projeto tenha sucesso? Na nossa opinião, quer dizer, eu estou aqui a falar, não tenho ninguém ao meu lado, mas esta é uma opinião partilhada entre os membros da ANDAEP. Nós achamos que devem ser definidas de uma forma objetiva as competências e as funções de cada um. Competências das câmaras municipais e as competências das escolas. E em nome da eficácia e da eficiência, nós julgamos que não vale tudo. É evidente que aqui a grande mais-valia deste projeto, na nossa opinião, é de facto a proximidade. Mas, em nome da proximidade, não vale tudo para que este projeto vá avante. Depois também, achamos que é um ponto forte, devemos aproveitar a experiência que as autarquias já têm na área da educação. As autarquias já têm na área da educação, sobretudo no pré-escolar e no primeiro ciclo, alguma responsabilidade. E agora quererão tê-lo também, ou este projeto quererá dar essa responsabilidade, quererá aumentar para as escolas do segundo e terceiro ciclos e também para as escolas com o ensino secundário. Portanto, também há que aproveitar esse know-how que têm as autarquias. Consideramos isto um ponto forte deste projeto. Um ponto forte que já não vai ser, mas que deveria ser, era que o projeto das 14 autarquias que estão com este, que são autarquias piloto, deveria de haver uma avaliação final. E mais uma vez, também da educação, não vai haver qualquer espécie de avaliação final destas 14 autarquias, que já estão no âmbito desta descentralização, ou seja, aquilo que se percebe é que a partir do 1 de outubro, nós em Portugal, os 308 concelhos, de facto, vão avançar com a descentralização. Era importante, até para evitar alguns abusos ou alguns possíveis eventuais abusos, que a composição do Conselho Municipal de Educação e até a designação por inerência do seu Presidente, como sabemos é o Presidente das Câmaras Municipais, deixasse de o ser. Eu pergunto porque é que um Conselho Municipal de Educação, um órgão meramente consultivo da autarquia, tem que ter como seu Presidente por inerência, o Presidente da Câmara Municipal. Nós também achamos que isto não deverá ser assim e, neste sentido, esta situação deverá ser alterada. E também, já agora, deixe-me dizer, a composição deste órgão. Eu não percebo porque é que não estão lá, por exemplo, os Conselhos Gerais, que é o órgão mais importante deste organismo, e estão lá entidades que muitas vezes, e nós sabemos porquê, entram nessas reuniões, saem mudas, entram caladas, não é? E saem mudas. E percebe-se porquê? Não estou a criticar minimamente, mas eu acho que aqui uma nova composição em relação a este órgão muito importante nas autarquias deverá ser tida em conta também, paralelamente à aprovação desta descentralização. Depois também se percebe, e é outro ponto forte que eu aqui queria realçar, que aqui parece-nos, ao contrário de muitas situações também da educação, o PSD e o PS entendem-se. Entenderam-se, já agora deixem-me dizer-lhes, entre parentes, e mal, na minha opinião, na nossa opinião, quando constituíram os mega agrupamentos, achámos que isso foi errado, o PS começou, o PSD continuou e alguém acabou, mas neste caso, aqui também pode ser uma mais-valia, ou seja, quer o governo de direita, quer um governo de esquerda, entenderem-se sobre esta matéria que é muito sensível. E eu penso que isto pode ser um ponto forte. Mas este projeto, claro, tem muitos pontos fracos. Desde logo também quero dizer-vos, não deram voz às escolas. Agradeço muito esta oportunidade de estar a falar em nome dos diretores, de alguma forma em nome das escolas, mas nós tivemos pouco tempo de antena, pelo menos institucional, em relação a isto. Os mídias dão-nos mais tempo de antena do que a tutela nos dá, e acho que os nossos governantes devem ouvir mais quem está no terreno, e isto também se aplica à educação. Outro ponto fraco que eu queria aqui apontar é uma pergunta. Eu queria perguntar se as escolas verão reforçada e aprofundada a pouca, nenhuma cá para nós, autonomia que têm. E eu pergunto se as escolas perderão autonomia e poder de decisão. E parece-me que a resposta tem que ser positiva. Depois também algumas oportunidades deste projeto. A oferta de cursos, dos cursos profissionais, deve ser atribuída às escolas por via da articulação a nível municipal. Auscultar o Ministério da Educação. Neste momento o Ministério é ao contrário. O Ministério da Educação ausculta as escolas e depois, de facto, é o Ministério da Educação que manda em relação à autorização de certos cursos profissionais nas escolas. Isto poderá ser uma oportunidade para reverter alguma injustiça muito em relação àquilo, sobretudo em relação aqui ao público e privado, sendo certo que o privado diz-se isso e penso que é verdade, tem algum privilégio em relação à criação de alguns cursos profissionais. Depois também, de facto, o Conselho Municipal de Educação é uma oportunidade, como eu há pouco disse, para mudar a sua composição e também para mudar aquela regra que diz que, o Presidente da Câmara é de facto, o Presidente por inerência deste Conselho. Também me parece que poderá, é um perigo que eu quero aqui apontar, poderá ser contraproducente isto ser imposto pelo Governo a todos os Conselhos, sem ouvir os municípios, sem ouvir as escolas. Isto parece que poderá ser também algo não muito positivo. E depois também eu temo, nós tememos de facto que, e a reboque daquilo que disse o meu colega Manuel Pereira, esta é a minha pergunta, é a nossa pergunta, pretende-se criar em cada município um mini Ministério da Educação? Ou uma filial do Ministério da Educação? Se é para isso, então deixa estar assim. Não é isso que se pretende, pensamos nós. Ou então pretende-se criar também nos municípios empresas municipais de educação? Também se a ideia é esta, o melhor é estar como estamos. Mas eu penso que o grande perigo reside, e não é desconfiar dos autarcas, eu tenho amigos autarcas, conheço grandes autarcas, há no país grandes autarcas, como há também grandes diretores, tem a ver com o comportamento das autarquias. A lei não pode deixar esta transferência de competências, aquelas que forem para a autarquia, nas mãos dos presidentes da Câmara. Terá que haver aqui algumas restrições.
Presidente, o tempo está quase a acabar, está bem? Faltam mais uns segundos, depois de 10 minutos. Para não ter o relógio aí, estou só
Para terminar, também em relação aos projetos educativos, parece-nos que os projetos educativos têm que ir beber ao projeto educativo municipal, portanto, do Conselho, ou seja, vamos ter escolas públicas com projetos educativos uniformes. E parece-nos que vamos ter escolas privadas com projetos educativos diversificados. Não me parece correto. É mais um tiro na escola pública. São esses alertas que eu quero aqui dizer e dizer mais alguma coisa nos outros 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente. Vou então agora passar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, pela Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero naturalmente saudar os representantes aqui presentes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e o representante da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que estamos à distância, mas estamos a ouvir, de facto, em perfeitas condições. E por falar em ouvir, é de facto muito importante para este grupo de trabalho ouvir todas as partes interessadas e envolvidas no processo de descentralização de competências. Como diziam há pouco, estamos em fase de discussão do novo pacote descentralizador, mas este grupo de trabalho tem por objeto também, para além disso, dado que já foi explicado que esse projeto estará noutra comissão. No entanto, eu gostaria de começar por falar dos contratos interadministrativos que estão em vigor atualmente, porque efetivamente este grupo de trabalho deslocou-se a vários municípios e agrupamentos e tem feito uma avaliação que nós consideramos, e os agentes também ouvidos consideraram, um balanço extremamente positivo. Este é o feedback que nós temos e que eu queria deixar aqui, de facto, explícito. Pelos vistos não é a vossa experiência, mas pronto, de facto, este é o que nós temos registado. Agradecer os vossos contributos. Relataram-nos aqui algumas situações que nos deixam muito preocupados, porque, de facto, a ingerência em determinados processos, nomeadamente eleitorais, naturalmente que não podemos, de facto, deixar passar e registamos. Depois, de facto, também referiram aqui a falta de avaliação dos contratos interadministrativos. É verdade que, de facto, o PSD alertou desde logo para essa falta de avaliação, porque nós entendemos que partir para uma decisão no que toca à descentralização de competências na área da educação deveria ter em atenção uma avaliação do que está no terreno neste momento. E, portanto, essa avaliação, de facto, não foi feita e nós também registamos aqui essa lacuna no nosso entendimento. Depois, referir aqui também o papel das autarquias locais. Nós entendemos que as autarquias locais têm um papel fundamental no que diz respeito ao exercício de diversas competências e atribuições no que diz respeito à educação. E, de facto, mais uma vez digo que, no campo geral, também é positiva a atuação das autarquias locais. E referiram aqui um aspecto com o qual nós concordamos, que é cada município tem uma realidade muito distinta e, portanto, não há dois concelhos iguais e, naturalmente, que entendemos que devem ser tratados de forma diferente. E esse, de facto, também tem sido uma ideia que nós defendemos. Depois, isto é, falando do presente, mas agora também temos que falar um bocadinho do futuro. E o futuro que temos em cima da mesa é um diploma sectorial no que diz respeito à educação, que eu penso que já é de vosso conhecimento. E, portanto, gostaria de os ouvir um bocadinho também sobre a vossa opinião relativamente ao que está consagrado nesta proposta, em concreto. E neste âmbito, começava por querer ouvir relativamente à composição e ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, que também foi aqui referido, qual é a vossa opinião sobre as alterações propostas por este diploma sectorial. Depois, também, eu penso que o professor Filipe Lima não referiu, quanto à gestão do pessoal não docente, eu gostaria de ouvir a opinião relativamente quem deve gerir todo este processo. Depois, Se é vosso entendimento ou não, gostaria de ouvir se a atual proposta estabelece as competências dos municípios e da Administração Central, mas é relativamente omisso quanto às competências e aos meios no que diz respeito às escolas. E quanto aos meios, eu também gostaria de saber a vossa opinião. Nós temos alguma preocupação relativamente à revisão da Lei das Finanças Locais, que também muito se tem falado, mas de facto que ainda não temos, não conhecemos essa proposta e de facto preocupa-nos. Depois, também, quanto à autonomia das escolas, se perante o projeto que foi apresentado, qual é a vossa opinião relativamente aqui a alguma subtração de algumas competências às escolas? Eu gostaria de ouvir em concreto qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria. Depois também falaram relativamente às AECs, que é uma matéria também que tem sido muito discutida, e eu gostaria de saber qual é o modelo que vocês entendem que deve ser consagrado neste âmbito. Qual seria o modelo ideal para, de facto, as atividades de enriquecimento curricular funcionarem de uma forma otimizada? E, portanto, para já, penso que não há aqui mais nenhuma pergunta em concreto. De facto, concordamos que qualquer processo de descentralização deve definir em concreto e de forma muito clara quais são as competências de cada organismo, quer dos municípios, quer do Poder Central, quer das escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista, para usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento a delegação da ANDE e o Sr. Presidente da ANDAEP e felicito-os pela vossa participação e o vosso contributo que é essencial neste processo que está a decorrer. Deixem-me, de uma forma inicial, dizer que a descentralização de competências para as autarquias locais em matéria educativa é, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relevante. E é relevante porque a escola pública e o poder local são, efetivamente, dois casos de sucesso do Portugal democrático que emergiu do 25 de Abril. E, portanto, se dois casos de sucesso ao longo destes 42 anos conseguiram mudar tanto o perfil das nossas escolas e o perfil do poder local, eu estou certa, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está certo, que todo o esforço que se está a fazer neste momento conduzirá a sucesso no caso da descentralização. Entendemos que a descentralização de competências na área da educação não poderá significar perda de autonomia das escolas, antes pelo contrário. E por isso este processo tem de ser um processo amplamente negociado, sabendo das dificuldades que existem num Portugal que é assimétrico. É assimétrico em termos de recursos físicos, de recursos financeiros, de recursos humanos. E, portanto, essas assimetrias não podem ser fatores de maior desigualdade num processo de descentralização. Antes, pelo contrário. Esta descentralização tem de ocorrer no sentido de poder minorar os efeitos dessa desigualdade. Sei bem o que se passa com municípios muito pequenos. Eu não sou propriamente residente e natural de um município muito pequeno, mas conheço algumas realidades. E, portanto, sei bem que, mesmo dentro dos municípios, há assimetrias. Há freguesias que não têm os mesmos recursos, que não têm as mesmas capacidades, e é evidente que isso se pode traduzir e se traduz em dificuldades acrescidas no âmbito da implementação deste processo de descentralização. Mas estou crente, e estamos crentes no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, estando atentos e conhecendo estas realidades e estas assimetrias, seremos capazes de adotar um projeto que conduza à diminuição das assimetrias e permita uma maior equidade na área da educação e do ensino que tanto queremos e queremos todos. E exatamente nesta preocupação, tem conhecimento, como todos temos conhecimento, da autonomia curricular e da flexibilidade que neste momento, portanto, está a dar os seus primeiros passos. Eu gostava de saber o que é que pensam sobre esta matéria, o que é que, no âmbito da descentralização, consideram que esta matéria poderá ou não vir beneficiar e permitir atingir uma maior equidade no país e, portanto, entre todos os alunos. E nesta matéria o Governo tem dado sinais claros das suas preocupações, do aprofundamento dessa autonomia, e nós queremos exatamente aproveitar esta reforma e os benefícios desta reforma serão visíveis quando nós entrarmos nela e entrarmos com as cautelas necessárias que temos de colocar no seu arranque, na transposição deste projeto para os normativos legais e os diplomas que surgem e que vão sendo aperfeiçoados, como é evidente. Deixem-me dizer que uma das grandes preocupações das escolas, e aqui permitam-me dizer que eu também sou professora e, portanto, sei bem do que falo, é a burocracia, o excesso de burocracia, o excesso de tempo que é dispendido em tarefas que hoje podem ser perfeitamente transferidas para os municípios. E eu aqui para o poder local, para nós podermos exercer dentro das escolas aquilo que é exatamente a nossa função. Eu sei que pelo ar que está a transmitir que talvez não concorde, é portanto, uma opinião.
Eu podia só que fosse concluir, deputada.
Terei oportunidade de ouvir a sua discordância, mas é isto que penso relativamente e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pensa em relação a este projeto de transferência de competências, e mais havia a dizer e mais eu gostaria de dizer sobre esta matéria. Há uma pergunta mais que, Sra. Presidente, que eu gostava de fazer.
É que estamos mesmo com o tempo muito limitado.
Assim, falámos da transferência de competências e falámos muito sobre a transferência dessas competências para as câmaras municipais, para os municípios. E eu pergunto qual é a vossa opinião relativamente ao papel que as freguesias devem ter neste processo. Eu já fui autarca e, portanto, tenho também uma opinião sobre esta matéria e julgo que é uma matéria que devia ser aprofundada também para maior sucesso e a garantia de maior sucesso neste projeto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua.
Muito obrigada. Eu queria saudar os senhores diretores aqui presentes e as Sr. Presidente da ANDAEP e também a delegação da ANDE. Eu não, habitualmente não o faço, mas assim, uma nota mais ou menos pessoal. Eu nasci, cresci e estudei numa vila que não tem mais, aliás, tem menos do que 1.500 habitantes e sou atualmente autarca num município que tem mais de 170 mil habitantes. Conhecendo duas realidades que são realidades tão diferentes, não entendo que os meus receios relativamente à transferência de competências para os municípios se concentrem apenas na dimensão dos municípios que recebem. A questão que o Bloco de Esquerda levanta é se há ou não matérias, setores, competências que os municípios não têm vocação para acolher. E parece-nos que, não só neste projeto que agora está em discussão, mas também em modelos anteriores de municipalização de competências na área de educação, houve tentativa de transferir para os municípios competências que os municípios não têm vocação para exercer. Não têm vocação por várias razões. Não têm vocação porque não têm, obviamente, a escala nacional, que é aquela que dá coerência a uma oferta educativa que se quer universal, universalista e que dê um acesso de forma igual. Falávamos há pouco na audição anterior, que dê uma possibilidade de alguém de Alvito, Trás-os-Montes ou de Almada ter as mesmas oportunidades e ter as mesmas, quando eu digo oportunidades, julgo-as de um ponto de vista amplo, mas ter uma matriz muito forte, muito coesa, muito comum e também do ponto de vista de coesão nacional, do que isso também significa. Não tem vocação em algumas matérias que foram aqui levantadas e que a nós nos preocupam muito, que têm a ver com as privatizações. Aí sim pode eventualmente entrar a dimensão do município, mas entram outras matérias e nós sabemos que entram outras matérias, nomeadamente a necessidade de desorçamentação de um conjunto de responsabilidades e que depois pode levar à visão da educação como um serviço municipal ou municipalizado, e não é isso que nós queremos. A experiência das cantinas, que foi aqui relatada, é uma experiência que nós também avaliamos de forma muito negativa. Há depois um problema, que é onde eu quero chegar, de dupla tutela. E parece-me que nós, embora nós tenhamos problemas em relação a outros serviços públicos que agora se querem transferir para as autarquias, nomeadamente na saúde, eu gostaria de usar o caso da saúde como exemplo, porque há uma coisa que não se contesta na saúde, que é quem percebe de saúde são os médicos. Pronto. São os profissionais que estão capacitados, que estão especializados, que percebem como é que se deve, como é que deve acontecer a organização da saúde. E isto não impede que a comunidade interaja com esse setor. Da mesma forma, acho que tem havido uma desvalorização da autonomia pedagógica dentro da escola e uma sobreposição de critérios de racionalismo economicista e até alguns critérios de cariz empresarial que se têm vindo a sobrepor àquilo que deve ser fundamental na organização do espaço escolar, que é o aspecto pedagógico. É por isso que o Bloco de Esquerda está contra os mega-agrupamentos, é porque eles não têm racionalidade pedagógica e é por isso que nós contestamos uma série de outras decisões que têm sido tomadas. Já agora, é por isso que nós também contestamos este modelo de gestão das escolas, porque achamos que há outros que do ponto de vista pedagógico podiam ser mais interessantes, mas não é isso que nós estamos aqui a discutir. O que nós consideramos é que o que nós devíamos estar a discutir em relação às escolas, sem prejuízo de discutirmos a descentralização de competências num conjunto de outras matérias, o que nós devíamos estar a discutir em relação às escolas é como é que nós vamos reforçar a autonomia das escolas. E essa é uma discussão que continua por fazer. Nós continuamos a transferir competências para os municípios, a retirar competências dos municípios. Desta vez não é protocolo, não é contrato, é lei. E, portanto, é um processo sério, que dificilmente será reversível e é preciso ter muita precaução nesta matéria. Aquilo que eu gostaria de perguntar é que competências é que têm sido transferidas, seja pelos contratos interadministrativos ou de execução, ou seja, nesta proposta, que competências é que foram ou estão em risco de ser transferidas para os municípios que as escolas acham que deviam ser suas, que têm possibilidade de as desempenhar? E quais são as competências que estão a ser transferidas para os municípios que a escola acha que devem permanecer no Ministério? No nosso caso, por exemplo, nós achamos que a gestão, não é a gestão do pessoal que acaba a escola, mas que a contratação via concurso deve ser feita, tanto dos técnicos como dos auxiliares, como dos professores, deve ser exclusiva do Ministério da Educação. E termino, porque não tenho mais tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento em nome do CDS os representantes presentes da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e agradeço em nome do CDS também, as posições, as opiniões, as informações que partilharam connosco. E ninguém mais do que os presentes têm conhecimento que as autarquias já têm responsabilidades assumidas desde há bastante tempo, ou seja, são depositárias de competências na educação através de vários meios, fossem os contratos de autonomia por delegação de competências em 2007, os contratos de execução em 2008 e, mais recentemente, os contratos interadministrativos de delegação de competências. Ora, para nós no CDS, a descentralização, a desconcentração administrativa, a delegação de competências e a transferência pretendia, ou pretende e tem subjacente como objetivo, aumentar a eficácia da gestão dos recursos e da prestação dos serviços públicos pelas entidades locais e até para a responsabilização mais imediata. E, portanto, pretende-se que realmente desenvolva uma colaboração profícua entre as escolas e as autarquias para que essa proximidade conseguida, que é o que se pretende, permita uma resolução mais célere da resolução dos muitos problemas dia-a-dia das escolas. O que obviamente nem sempre acontece e que, dado o que foi relatado, entendemos não devia comentar. Gostaria ainda, apesar disso, de referir que este grupo de trabalho esteve recentemente, como já foi aqui também referido, com direções de agrupamentos que têm aplicação de contactos interadministrativos. Assim, nessa oportunidade, também fizemos o contacto com os respectivos responsáveis autárquicos. E, em abono da verdade, o CDS ficou bem impressionado. Foi não só relatado pelas direções, mas também... não só pelo relatar pelas direções, mas também a sensatez, o sentido prático, a noção e a sensibilidade que os autarcas revelaram no referente à separação de poderes e à autonomia das escolas. E foi um exemplo claro do que pode funcionar bem, sem que haja as ingerências, tensões ou conflitos decorrentes da perda de algum poder de decisão da parte dos órgãos de gestão e administração, nomeadamente em áreas que as escolas consideram essenciais. E que esperamos, sinceramente, que seja o sentido generalizado dessa experiência em curso, ou seja, dos contratos interadministrativos. Todavia, no que toca às implicações decorrentes das transferências de competências, levantam-se neste momento ao CDS algumas reservas em relação à proposta de lei em causa, nomeadamente e em relação aos contratos interadministrativos, consideramos que poderá ser disruptiva em função do que preconiza, mais concretamente, quanto à denúncia unilateral dos contratos interadministrativos que se encontram em vigor, uma experiência piloto, porque estes municípios, como também já foi referido, têm características territoriais e sociodemográficas diversas e que foram tidas em conta através da contratualização dos diferentes matrizes de responsabilidades que foram acordadas entre os diferentes intervenientes e que nós queremos acreditar que foram a razão do sucesso, ter havido realmente um acordo, uma discussão para essa mesma matriz de responsabilidades. No entanto, temos que salientar e não podemos deixar de referir que está em falta a avaliação, porque, em concreto, a comparação dos impactos da aplicação dos diversos contratos nos diferentes municípios que subscreveram deveria ser considerada e analisada, sem motivo de reflexão, antes de haver qualquer proposta de transferência de competências, como é que está neste momento em apreciação e discussão nesta casa, ainda que não neste grupo de trabalho, como já foi dito, nem na Comissão de Educação. E, em relação a isso, nós não podemos esquecer que a senhora Secretária de Estado referiu da Educação, disse que este pacote era uma descentralização universal da transferência de competências e que queria acabar com a geometria variável que existe em relação, nomeadamente, aos contratos interadministrativos, que nós entendemos não deveria ser assim. No entanto, entendemos que aquilo que já existe e que é a experiência das escolas que não têm contratos interadministrativos de competências, ou seja, as transferências que já foram feitas na área do pessoal não docente, das instalações escolares, dos transportes de ação social escolar, já traz alguma experiência comparativa em relação àquilo que se preconiza agora no diploma setorial. E em relação a esse projeto de lei setorial, sobre o qual não nos vamos pronunciar neste momento, gostaríamos de solicitar ao Sr. Presidente, ao Sr. Dr. Manuel António Pereira, julgo eu que não me enganei no nome, que me concretizasse algo que disse logo no início e que eu cito: não faz sentido algumas competências. Eu pergunto, quais? Eu gostava de saber quais. Porque em relação ao Sr. Dr. Filinto Lima, eu devo dizer que foi bastante claro, bastante objetivo, apesar de provavelmente não ter sido suficientemente completo em relação às críticas que colocou. Portanto, eu, como sei que tem pouco tempo para responder, tem muitas perguntas e não vou repetir, e dadas as questões que já foram colocadas, queria só ser mais objetiva e agradecer essa resposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra agora ao Partido Socialista Português, na pessoa da Sra. Deputada Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começaria por saudar os senhores dirigentes da ANDE e o senhor dirigente, presidente da ANDAIEPS, Dr. Filinto Lima. Começaria também por dizer, relativamente ao que aqui foi dito pela ANDE, que efetivamente nós, PCP, e em nome do PCP, consideramos que muitas das preocupações, para não dizer todas as preocupações que os senhores aqui trouxeram, são exatamente as preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Nós somos, e por uma questão de princípio, e um princípio da universalidade da escola pública, somos contra a transferência de competências para os municípios. Não quero isto dizer que tenhamos algo contra, pelo contrário, contra os municípios, pelo contrário, somos e fomos sempre grandes defensores das autarquias e do poder local democrático que instaurado com a Revolução de Abril. Com certeza que sim. No entanto, não podem ser confundidas aqueles as competências que deverão estar no município e as que deverão estar no próprio poder central. E a educação é uma daquelas que deve estar sempre, não estar dependente das autarquias. Nós vimos aqui, aliás, o vosso relato foi muito, muito claro relativamente ao que, o que tem sido e o que poderá ser esta passagem, esta transmissão de competências para as autarquias. Nós consideramos que são potenciais pontos de assimetrias. Efetivamente, e como foi aqui dito e muito bem, o facto portanto, a dimensão das autarquias e também uma outra coisa que é muito, muitíssimo importante aqui, que é a situação financeira de cada autarquia, para além de uma outra coisa que é a forma como cada autarquia trata a educação, umas com o coração e outras com os pés. E a educação não pode estar dependente destas situações. Dizer que também aquela que é, nós consideramos, nós PCP consideramos aquela que tem sido a experiência ao nível destas municipalizações, e punhamos o nome certo, estas municipalizações, não nos tranquiliza e não nos leva a crer que estas experiências sejam repetidas. Na verdade, e como eu sou também vereadora numa Câmara que teve alguma dificuldade em aceitar a municipalização, a primeira coisa que me disse foi: não, senhora vereadora, não, isto é transferir problemas, e não, é uma transferência de problemas e não uma transferência de educação. Foi-me dito textualmente. Depois acabou por aceitar e depois acabou por sair, mas isso já são outras questões. Também foi referido pelo Sr. Dr. Filinto Lima, que mais uma vez cumprimento, que não houve avaliação da experiência do contrato interadministrativo que temos que dizer, que foi por aqui que começou este grupo de trabalho para tentar perceber o que é aquilo, como é que está a acontecer. Temos que dizer que efetivamente foi um processo que arredou completamente a escola. Na escola não teve uma palavra a dizer. Sabemos inclusive que houve, na verdade, muitos professores e muitos sindicatos e todas as associações que quiseram falar com o anterior governo, que nunca aceitou. Justiça seja feita, não é o que está a acontecer agora, e isso é muito, muito positivo. Pese embora a nossa opinião, é muito positivo que sejam ouvidos. Não considero que aquilo que nós estamos, as visitas que estamos a fazer às escolas e às algumas escolas e a alguns, e a alguns, e a algumas câmaras, seja fazer uma avaliação. Não é. Não é uma verdadeira avaliação. Porquê? Quem é que nos recebe? O diretor da escola, que não fala, que fala por ele. Os professores continuaram a ser ouvidos, arredados. E o presidente da Câmara, que nem sequer estavam vereadores da oposição, em nenhuma. Em nenhuma. Portanto, não se consegue saber. Aliás, esteve numa, mas no público. No público. Portanto, isto é perfeitamente indicativo do que, daquilo que não foi o envolvimento de atores importantíssimos, professores, funcionários, alunos, pais. Até esta gente não conta. Pronto, esta foi, efetivamente, eu gostaria de dizer muitíssimas mais coisas, mas ali a senhora deputada já está a olhar para mim de lado e com razão. Muito obrigada pela vossa presença, que foi mais um momento que nos trouxeram algo que é muito importante para nós, diferentes experiências, diferentes sentidos, e o sentido que vem das escolas não é em nada, nada, nada coincidente com aquilo que se pretende fazer e que se foi fazendo ao longo do tempo. E muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, senhoras deputadas, também pelas questões que deixaram aqui, pelas vossas reflexões e pela pluralidade, obviamente, de visões que têm em relação a este processo. Eu passava então de imediato a palavra à ANDA e depois ao senhor presidente Filinto Lima para fazerem, nos 10 minutos que vos restam cada um, os vossos comentários e observações finais. Apenas uma clarificação prévia, que eu penso que por vezes não está bem assente, que é: nós terminamos esta sessão legislativa sem que, obviamente, a proposta de lei que aqui está e os projetos de lei e demais diplomas tenham sido objeto de uma aprovação final e, portanto, houve uma discussão na generalidade, o processo está na especialidade e nós, na próxima sessão legislativa, em setembro, continuaremos este processo. Ou seja, no dia 1 de outubro, os autarcas eleitos terão, obviamente, o mesmo quadro de competências com quem têm estado a trabalhar. Depois veremos os desenvolvimentos que ocorrerão no decurso da terceira sessão legislativa e se obteremos ou não os consensos necessários para ter um texto comum, mas haverá também uma discussão, obviamente, da lei das finanças locais, de outra proposta de lei que está em cima da mesa que tem a ver com as orgânicas municipais, com os dirigentes, uma vez que novas competências implicarão novas responsabilidades e logo novas dinâmicas em termos de organização também da atividade municipal, que terá que se adequar ou adaptar àquilo que será uma reforma, que veremos se irá consolidar ou não e aprovar ou não, porque é aqui no Parlamento que tudo se decidirá com o debate que se fará ainda e, portanto, só para no fundo ficar clarificado que este é um processo que está ainda a fazer o seu caminho. Dava então agora a palavra ao Sr. Presidente da ANDE, ou quem entender, neste caso ao Sr. Diretor da Escola de Barcelos, Jorge Saleiro.
Ok. Muito boa tarde a todos. De facto, é um prazer estar aqui e ouvir enfim, os diversos pontos de vista sobre esta situação. Eu começava por dizer que este processo tem um pecado original, que é as escolas estarem perfeitamente aliadas da sua gênese, e o que nos coloca perguntas, algumas já foram afloradas aqui, foram inclusivamente feitas pelos presidentes das associações e também pelas senhoras deputadas. E eu reforçaria algumas. A que desígnio, a que problemas responde este processo de descentralização ou de municipalização, como lhe quisermos chamar? Seria esclarecedor, apesar de a senhora deputada do CDS já ter feito uma introdução àquilo que acha que é a que responde este processo, seria esclarecedor termos isto muito claro à partida. Sabermos se responde a questões financeiras, se responde a questões políticas, se responde a questões de qualidade do ensino, problemas que existam, se existe por parte da tutela, dos políticos, da Assembleia, etc., alguma desconfiança em relação à ação das escolas e aos resultados que têm sido obtidos, que julguem que necessitam de mais um elemento para alcançar esses objetivos. Porque, de facto, como também já aqui foi dito, na prática estamos a introduzir um elemento adicional na vida da escola que, tanto quanto é perceptível pelos resultados internacionais, tem sido um exemplo de sucesso. Isto sem prejuízo da autarquia ser igualmente também um caso de sucesso. E não é isso que estamos aqui, nem questionamos sequer o valor do contributo das autarquias para a educação. Achamos que é sintomático e preocupante que seja precisamente que não seja o Ministério da Educação a liderar este processo de descentralização e seja precisamente a tutela do poder local. Preocupa-nos, porque achamos que a educação deve estar acima desta questão. Gostaria de sublinhar também que, tanto quanto nós percebemos, independentemente do conhecimento que vocês têm, das visitas que têm feito, não há uma avaliação aprofundada sobre o impacto do programa Aproximar a Educação, e nem tampouco há sobre as ações anteriores. Não há avaliação pura e simples. Há, enfim, a vossa percepção, mas a avaliação independente não existe, de facto. E gostávamos também de colocar uma questão, que é o que virá a seguir, que também nos preocupa, porque este normativo a sair terá naturalmente, enfim, alguns efeitos, enfim, colaterais, e obrigará naturalmente a revisão de outras normas para que sejam, enfim, aplicadas as competências que vão ser passadas para as autarquias. Eu apelava a que transmitissem algo que para nós é importante, é que não utilizem, por favor, a autonomia das escolas ou o reforço da autonomia das escolas para justificar a implementação, porque nós vemos tudo, não é? Qualquer normativo que sai alega defender e reforçar a autonomia das escolas e, na prática, isto não passa da introdução. Depois vamos ao articulado e é, enfim, é muito mau, enfim, os resultados. A única questão aqui que eu gostaria para terminar, também já estou a esticar-me um bocadinho, era a dizer que provavelmente há um certo conforto de quem faz e manda estes normativos para serem executados sem consultar as escolas, é que as escolas têm uma história de responder a tudo, a todos os desafios, e saírem-se muito bem, com resultados que eu penso que ninguém irá contestar, enfim, muito relevantes para o nosso país. Isto é simultaneamente uma satisfação, mas uma preocupação também, porque, de facto, as escolas vão respondendo a tudo e a todos.
Muito bem, senhora professora Irene Louro, diretora da Escola Santo António dos Cavaleiros, é porque nós estamos a ser visionados e é para ficar bem claro o nome e a entidade.
Bom dia, ou boa tarde. Eu queria fazer apenas uma pequena, não é correção, é complementarização. Eu, entretanto, sou diretora de um mega agrupamento, sou diretora de um agrupamento de escolas que tem duas freguesias, Santo António dos Cavaleiros e Freguesia de Loures. De um agrupamento que vai do pré-escolar ao secundário com noturno. Portanto, tenho esta realidade na totalidade. E sei, e eu vou dar aqui apenas um exemplo e para darmos algumas respostas a algumas das questões que foram colocadas, pego no exemplo da dupla tutela. E o que é que esta dupla tutela, e porque na escola secundária ainda temos a única tutela do Ministério da Educação, que eu prezo muito, apesar de ter uma relação muito cordial com a autarquia. Mas eu dou um exemplo muito concreto. De facto, esta dupla tutela implica uma perda de autonomia administrativa, pedagógica e financeira. A nossa tomada de decisão é, de facto, uma perda todos os dias. Nós todos os dias nós não podemos tomar as mesmas decisões. Eu tenho que ter duas capacidades de decidir, porque, de facto, quando estou no antigo agrupamento, em que parte das competências foram transferidas para a autarquia, não posso decidir de igual forma de quando estou a gerir apenas a escola secundária. Depois, falaram aí na questão da duplicação, assim, a nível burocrático, aumenta em demasia os pedidos que não são feitos. Ou seja, o Ministério da Educação, e já toda a gente sabe isso, pede-nos imensas plataformas para o preenchimento de plataformas, e depois a Câmara pede-nos, de igual forma, o mesmo preenchimento. Portanto, há aqui em muitos setores uma duplicação de preenchimento de plataformas. Como exemplo máximo, é a gestão dos assistentes operacionais e a gestão do pessoal não docente, nomeadamente dos psicólogos. Eu dou-vos um exemplo muito concreto: o psicólogo deixou de ser nosso, para passar a ser da autarquia. Não somos nós que fazemos a gestão do dia-a-dia do psicólogo ou a gestão das reuniões. Eu muitas vezes nem sei. E como eu disse, faz questão de dizer que a minha relação com a autarquia é muito cordial e positiva, mas eu nem sei quando ela é convocada para reuniões e, portanto, ela deixou de ser gerida por nós, eu diretora, para ser passada a ser gerida pela autarquia. Assistentes operacionais é onde nós sentimos, de facto, mais, porque eles deixaram de ter a nossa tutela e passaram a ter a tutela da autarquia. E assim, não imaginam a dificuldade que nós temos, mas é uma dificuldade real. Eu passaria a 2009, a 2008, para eu voltar a ter novamente os nossos assistentes operacionais, que são uma diferença incrível. São as mesmas pessoas, a maioria delas são as mesmas pessoas, mas de facto são diferentes, tornaram-se diferentes.
Muito obrigada. Vão ainda usar então o tempo que resta, Sr. Presidente.
Pouco tempo. Agradeço imenso estes dois minutos finais. Eu queria dizer que optei no início por levantar problemas e questões que de alguma forma nos preocupam em relação à realidade das escolas e à realidade que no futuro podemos vir a ter. Podia ter tido um discurso diferente se tivesse mais tempo. E em 10 minutos não posso nem questionar, nem levantar problemas, nem falar da parte positiva. Não é possível. Nem responder às vossas questões. Dê-me o tempo que eu precisar e respondo a tudo o que precisarem. Agora, com o tempo tão limitado, é tudo impossível. Eu queria dizer, porque acho que é muito importante, e só mesmo para acabar, que a escola é declaradamente o berço da democracia. Aqui a Assembleia da República é a casa da democracia. Mas o berço da democracia é a escola. E é na escola que os cidadãos da manhã aprendem a viver em democracia. E aprender a viver em democracia não é possível sem uma verdadeira autonomia da escola. Isto é, todas estas questões de dupla tutela, de dispersão de poderes e de competências das escolas, de alguma forma contribuem para que a escola perca qualidade. Retirar a autonomia e responsabilidade de gestão e administração à escola é pôr em causa a educação dos nossos alunos e a vida em democracia no futuro. As escolas não formam cidadãos para o município, formam cidadãos para o país, para o mundo. E, nesse sentido, faria todo sentido que protegessem a escola pública, se a querem de qualidade, da possibilidade de influências como aquelas que eu falei e resolvi falar de situações limítrofes, porque eu conheço belíssimos exemplos de trabalho autárquico em relação às escolas. Conheço o município onde eu trabalho, eu tenho uma relação fantástica com a Câmara e, portanto, não tinha nenhum problema em que passassem a maior parte das competências para a autarquia. Mas eu não estou aqui a falar em nome do meu município. Estou a falar em nome de uma realidade que acontece e que, às vezes, vocês parecem estar um pouco distraídos. Permitam-me à vontade. Acontece com a Assembleia da República e com o Governo o que acontece, às vezes, com as pessoas nas escolas. Na sala de aula damos aulas para um aluno que não temos, isto é, temos 30 alunos na sala de aula, calculamos uma média em termos dos alunos e damos aula para aquele aluno médio que achamos que temos na sala. E há os que estão abaixo que têm dificuldade, e os que estão acima, que para quem aquilo é pouco. E corremos o risco da Assembleia da República e do Governo legislarem para um país que não existe, para municípios que não existem. Isto é, a nossa preocupação e eu sei que há muitas coisas que já nos ultrapassam, houve um tempo para debater e para discutir e para conversar, provavelmente chegámos tarde demais, mas gostaríamos muito, dentro das vossas competências, das vossas possibilidades e em tempo útil e oportuno, tentassem criar normas de travão para evitar que algumas das situações que eu levantei e ou outras que vocês conhecem pudessem vir a acontecer. Nós sabemos que este processo de centralização é de alguma forma irreversível, sabemos isto, mas queremos proteger a escola pública. Queremos proteger a escola pública a qualquer preço. E estamos disponíveis para vir para a rua fazer a defesa da escola pública. Isto não é ameaça, estamos a conversar. Eu estou nisto há 39 anos e não desisti ainda. Sabemos que a escola pública de qualidade é a garantia de um país com mais sucesso. E sabemos que se perdermos mão de algumas das grandes vantagens que a escola pública tem nos últimos anos, se perdermos mão, vamos perder a escola e, naturalmente, vamos perder, pelo menos, a qualidade da escola. Na Primeira República, em 1913, sabem disso melhor do que eu, o governo, para combater o analfabetismo, entregou as escolas municipais às autarquias. 4 anos depois, o Sr. António Paes, entretanto, foi assassinado, ele tudo fez para reverter este processo. Demorou 4 anos, as razões eram outras, o mundo era outro, e lerão, naturalmente, já leram Le Temps de Professeur, do Nova, e verão qual era a razão e o que é que na altura justificava. É que quando entregaram aos municípios a luta contra o analfabetismo, esqueceram-se que grande parte dos autarcas na altura também eram analfabetos. E entregar a analfabetos a luta contra o analfabetismo, diz o António Nova, não sou eu, era obviamente uma estratégia errada. Não quero de maneira nenhuma falar, eu já fui autarca, tenho um enorme respeito pelos autarcas, é uma mais-valia fantástica deste país. Temos autarcas fabulosos, fantásticos mesmo, acho que vale a pena restar isto aqui, e este preito de homenagem devo fazê-lo, mas também temos outros que não são, e não merecem, enfim, esta consideração. Peço desculpa da frontalidade, mas acho que o meu papel aqui é levantar problemas, e infelizmente não posso responder às vossas questões, responderei se quiserem a seguir.
Muito obrigada. Passaria então a palavra ao Sr. Presidente Filinto Lima, que ainda está connosco, a ouvir-nos com toda a atenção.
É mesmo, estou convosco, estamos juntos, estou aqui também na Casa da Democracia. É bom que se note que a Escola Pública Portuguesa também é uma Casa da Democracia, não é só a Assembleia da República, não é só nos discursos que muitas vezes ouvimos dos nossos políticos e de não políticos. A Escola Pública tem feito muito pela democracia portuguesa. Eu queria aqui realçar, e já agora deixe-me fazer um parênteses, queria dar os parabéns aos professores da Escola Pública Portuguesa pelos resultados conseguidos pelos seus alunos no dia de hoje. E isto é preciso realçar, porque se os resultados fossem maus, era a abertura dos telejornais, logo à noite. Mas como foram bons, se calhar não será, mas ninguém me está a ouvir, ou poucos me estão a ouvir, mas é bom que se diga isto. Portanto, os parabéns aos nossos professores, aos nossos alunos, aos nossos diretores, pelos resultados conseguidos hoje, pelos nossos alunos e pelos resultados que temos conseguido nos últimos anos, fruto do trabalho dos diretores, dos professores e dos alunos. Eu ouvi atentamente a intervenção das senhoras deputadas, fizeram de facto, isto não dá para responder em 10 minutos, mas eu queria concretizar, para não pensarmos que estamos a falar aqui do nada, estamos a falar de algo em concreto. A deputada Joana Mortágua portou há bocadinho, e muito bem, afinal, competências é que vocês perdem. Senhora deputada, eu tenho aqui à minha frente pelo menos 9 competências que nós perdemos. Vou-lhe dar só 3 competências para não ser muito fastidioso. Olha, uma delas. Nós, diretores, se este documento for aprovado, nós não vamos poder adquirir material básico, material didático, equipamentos esportivos, laboratoriais, musicais e tecnológicos. Não vamos poder adquirir isto, porque isto será uma competência da Câmara Municipal. Outra competência que nós vamos perder, para quem tem refeitórios de exploração direta, que por acaso é o meu caso, vamos perder a cantina. Neste momento, as escolas, como sabe, têm muitas cantinas concessionadas, mas há escolas que têm cozinha própria. E essas escolas que têm cozinha própria vão perder. Também não parece isto correto, porque vai passar para a mão da autarquia. Como sabe, concessiona as suas cantinas desde o pré-escolar ao primeiro ciclo. Depois também, em relação ao plano de formação dos não-docentes, falou-se bastante em não-docentes, de facto, é uma peça fundamental no nosso sistema educativo. Eu não percebo porque é que os ministérios, de uma vez por todas, não resolvem este problema. Eles ganhariam muitos votos nas próximas eleições. Gente que ganha somente o salário mínimo nacional não chega em número suficiente às escolas públicas portuguesas. Eu pergunto porquê? Se é para contratar um assessor para não sei para quem, um diretor não sei quantos, o dinheiro aparece, não há alguns míseros euros para pagar esta gente que tanta falta faz à escola pública portuguesa? É importante que isto fosse notado e mais, também respondendo à pergunta da deputada Joana Mortágua, nós achamos que a gestão do pessoal não docente, se o pessoal não docente passar para a competência das câmaras municipais, deve pertencer às escolas, tal como a sua avaliação. Não faz sentido, uma queixa que eu recebi de um diretor meu do norte do país, dizendo que a autarquia queria fazer o horário dos seus funcionários. Isto não faz sentido nenhum. A gestão do pessoal não docente deve pertencer em exclusivo ao diretor da escola, a cada uma das escolas. Eu também gostaria de dizer que fizemos algum trabalho de casa. Nós tivemos uma intervenção a propósito deste tema num seminário, onde teve também o colega Manuel Pereira, em Coimbra, em março, onde o Ministério da Educação nos ouviu, mais o Ministério que está à frente deste processo, e nós ouvimos telefonicamente todos, ou quase todos os diretores dos 14 conselhos com contratos interadministrativos. Ouvimos destes 14 conselhos alguns presidentes de Câmara, alguns vereadores da educação, e realmente a ideia com que eu fiquei, isto não foi nenhum trabalho científico, foi um trabalho empírico, foi uma ideia positiva. Ou seja, os 14 conselhos, que são conselhos piloto neste processo, estão satisfeitos com esta situação. Mas eu temo que eles estão satisfeitos com esta situação, ou seja, que as coisas estão a correr bem, porque se trata de um processo piloto. Eu temo, e até apontei aqui aquilo que eles me disseram, do que eles consideram positivo e do que eles consideram negativo. Eu queria que escutassem, porque eu vou ser mesmo muito rápido. Eles disseram, eu também já disse isso na minha intervenção inicial, que a gestão de proximidade, ou seja, a resolução mais rápida de problemas, de facto, é a grande mais-valia deste processo. Depois também, e puseram muita tónica neste ponto que eu vou agora dizer, houve uma discussão aturada para um acordo na matriz de responsabilidades, ou seja, a função que competia à Câmara, a função que competia às escolas. Isto esteve bem claro em todas as matrizes de responsabilidade. Depois também, disseram-me alguns colegas, nada se fez nas costas, ou seja, havia clareza nas decisões. Também apontaram como ponto positivo o pessoal não docente, as mobilidades entre eles foram agilizadas, tinham mais regalias, foi um ponto positivo. O trabalho em rede entre o município e as escolas foi outro ponto positivo, também a articulação. A componente pedagógica ser a exclusiva da escola, pois claro, foi outro ponto positivo. Ganhos em termos de economia de escala, houve alguns ganhos, alguma poupança, etc. Mas também temos pontos negativos, e aí alguns já foram aflorados, nomeadamente em questões mais técnicas. Por exemplo, mais burocracia, ou seja, mais reuniões, mais preenchimento de plataformas, ou seja, aquilo que a escola já tem que chegar. Depois também, em relação à escola, às escolas do parque escolar, que não transitam para a autarquia, parece-nos que estas escolas serão terra de ninguém. Esta é a pergunta. As escolas que tiveram a parque escolar serão terras de ninguém? Havia uma ausência também de reuniões de acompanhamento neste processo. Havia uma comissão que no primeiro ano reuniu frequentemente, mas no ano seguinte, que foi o ano passado, que este ano, peço desculpa, reuniu poucas vezes. Havia também uma colisão entre este modelo e o contrato de autonomia. Como vocês sabem, 311 escolas do país têm contrato de autonomia e parece-nos que há aqui colisão entre estes contratos e, de facto, o modelo. Também com pontos negativos, a autarquia, isto foi um ponto que me relatou um autarca, a autarquia não tinha acesso às plataformas, às diversas plataformas com quem nós trabalhamos, e já agora temos a mesma, as escolas que eles disseram é que tinham a mesma autonomia. Mas eu pergunto, a expectativa não é ou não será legítimo que a expectativa seja as escolas ganharem autonomia? Receios para o futuro. Eu sei que estou quase a terminar, tenho 2 minutos. Receio para o futuro. O receio para o futuro é este, já foi aqui amplamente falado, é não haver um estudo sério, uma avaliação do que está a acontecer nestes 14 municípios e vamos mudar porque temos que mudar, na educação, na cultura, na segurança social. É um receio para o futuro. Depois também, mudanças em cima do joelho. Na altura falava-se, em março, quando fui a Coimbra, falava-se que isto podia ser antes das autárquicas, ou seja, antes do dia 1 de outubro. Já não será antes do dia 1 de outubro, já nos apercebemos, mas é evidente que este processo, em janeiro, está nos 308 concelhos do nosso país. E depois também, o receio maior das escolas e dos diretores é o risco de perda de autonomia. E aqui este risco tem a ver com a possibilidade da lei permitir que de poder haver autarcas sem sensibilidade para a educação e, portanto, não estarem muito, não apoiarem devidamente a educação no seu concelho. Embora, como eu disse no início, eu reconheço que o nosso país tem excelentes autarcas, como tem também excelentes diretores, com excelentes deputados, com certeza, e também tem gente menos boa, mas isso sucede em todas as profissões. Agora, o que nós achamos é que a lei, de facto, não devia de valorizar tanto o papel de presidente de uma autarquia neste processo. E eu fiquei com 40 segundos para falar, numa próxima oportunidade vou gastá-los.
Muito obrigada, Presidente Filinto Lima, também pela sua intervenção e pela vivacidade, aliás, com que todos falam sobre estes assuntos, porque, apesar de todas as diferenças, há algo que nos, no fundo, convoca a todos e que nos une a todos, que é uma paixão clara e inequívoca pela educação e pela escola pública de qualidade, a tal escola de onde se vê o mar da igualdade de oportunidades, e por isso essa visão irá sempre unir-nos. Agora, e mais uma vez, agradecer a vossa presença, os vossos contributos e as vossas reflexões que irão enriquecer seguramente o nosso trabalho aqui na Comissão de Poder Local, e apenas dizer-vos nesta nota final que a escola pública sempre esteve à altura das maiores expectativas, tem de facto professores de grande qualidade, pessoal não docente de grande qualidade, e seguramente irá continuar a ser essa escola que levou Portugal a um patamar já muito próximo das melhores médias da União Europeia e, aliás, o país que melhor conseguiu nos últimos anos inverter as assimetrias sociais e promover a equidade entre as crianças. Isso foi um salto notável que Portugal deu nestes 40 anos, e se hoje somos um país mais qualificado e mais competitivo e mais coeso, devemos muito à escola enquanto mobilidade social que a mesma promove. Vamos ver se conseguimos reunir, tal como foi referido, essa disponibilidade da escola pública com a vontade do poder local de também contribuir para este processo. Temos que encontrar, obviamente, os devidos equilíbrios para, no fundo, identificar quem faz o quê e as vocações que cada um tem para, no fundo, potenciar esse sucesso que é a escola pública e que também, obviamente, o poder local democrático do nosso país, que tanto tem feito e respondido pelas dificuldades que foram acontecendo ao longo dos anos, quer nas áreas desportivas, culturais, sociais, habitação, no ambiente, saneamento básico, ou seja, um salto quantitativo e qualitativo dos últimos anos. Diz que o bom senso não se legisla e, por vezes, podemos ter uma lei até perfeita, mas quem a interpreta nem sempre a interpreta bem, e em todo o lado, de facto, há entidades e pessoas que nem sempre vão ao encontro daquilo que foi o espírito do legislador. Vamos então tentar encontrar esse devido equilíbrio, porque se a escola é de facto o coração da democracia, já Adete Boulay dizia também que o coração da democracia habita no poder local. Vamos ver se conseguimos juntar de facto esses dois corações que palpitam pela democracia de Portugal. Muito obrigada a todos mais uma vez, e amanhã às 10 da manhã cá estaremos de novo.